ar
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor,
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Brasil!
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Na edição de hoje nós vamos conversar com professor José Roberto Cardoso, diretor da FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, e coordenador de uma pesquisa que vem desenvolvendo o primeiro coração artificial totalmente implantável. Boa tarde, professor Cardoso.
Boa tarde, João. Prazer estar aqui.
O que é o coração artificial?
Esse é um dispositivo já existente, né? No mundo não é algo original, mas nós não temos isso no Brasil. Até porque ainda não temos pesquisa concluída. Esse equipamento é um coração que não substitui o coração de uma pessoa, e sim ele é um dispositivo de auxílio ao coração que está moribundo, está à espera de um transplante. Então a função desse coração artificial tem justamente essa finalidade do paciente utilizá-lo enquanto aguarda uma decisão sobre transplante ou uma operação um pouco mais sofisticada.
O protótipo brasileiro deve custar cerca de 10 mil reais, enquanto os importados podem custar mais de 200 mil. O coração artificial está pronto para ser testado em humanos e a meta é fazer testes com 10 pacientes.
Essa ideia, o protocolo para testar em humanos é difícil, complicado, então precisa ter muito cuidado. Então nós temos ainda um caminho longo a percorrer até chegar nessa etapa. Já fizemos testes com animais, né, com sucesso, e agora vamos partir para a segunda etapa, que é um caminho longo a percorrer, mas o objetivo final é esse mesmo.
O projeto indica que é necessário um tempo de 5 a 10 anos, né?
Para ficar em humanos. Ele consegue dar uma sobrevida aí dessa ordem de 5 anos, estimativa que se espera, né? 5 anos, creio eu, é suficiente para que ele possa aguardar numa fila de transplante.
Isso vai resolver um problema de dezenas de pessoas,
já, né? Vários.
Que estão na fila aguardando um coração, um reimplante.
Sem dúvida.
Muito bem, e você, ouvinte, pode participar do programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Organização Mundial da Saúde alerta que doenças transmitidas por alimentos matam 350 mil pessoas por ano. Edgar Juno, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que as doenças transmitidas por alimentos mataram 351 mil pessoas no mundo em 2010. Um relatório da agência da ONU sobre o assunto, divulgado esta quinta-feira, calcula que o número de infecções globais causadas pelo consumo de comida estragada chegou a 582 milhões. Segundo os especialistas, dos 22 vírus e bactérias encontrados nos alimentos, a salmonela foi responsável pela morte de 52 mil pessoas, o E. coli de 37 mil e o norovírus de 35 mil. A OMS afirma que alimentos inseguros podem causar mais de 200 doenças, indo desde a diarreia ao câncer. A organização cita como exemplos a comida de origem animal mal cozida, frutas e vegetais contaminados com fezes e mariscos que contenham biotoxinas. O relatório diz ainda que os países africanos foram os mais afetados pelos problemas de saúde causados pelo consumo de alimentos estragados, seguidos das nações do sul e leste da Ásia. As crianças com menos de 5 anos representam mais de 40% das pessoas que contraíram alguma doença ou infecção. A OMS declarou que os alimentos inseguros representam também um risco econômico, principalmente no mundo globalizado. A agência citou a epidemia de E. coli na Alemanha em 2011, que causou US$ 1,3 bilhão, o equivalente a R$ 4,1 bilhões de prejuízos a agricultores e indústrias. Antecipando o Dia Mundial da Saúde na próxima terça-feira, 7 de abril, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, disse que a produção de alimentos se tornou industrializada e o comércio e a distribuição são globalizados. O tema da campanha deste ano é Do Campo ao Prato, tornar os alimentos seguros. Chan explicou que essas mudanças geram múltiplas oportunidades para a contaminação da comida com bactérias, vírus, parasitas e substâncias químicas. A ONU quer que os governos adotem medidas de proteção alimentar e diz que os consumidores também podem se proteger com simples práticas como lavar bem os alimentos e manter separados os alimentos crus e cozidos. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Cardoso, você me dizia aqui no intervalo que se a gente pensar nesse assunto, a gente não come nada.
Pois é. Essa é a verdade, quer dizer, então temos que pegar um pouco e relaxar.
Né? É verdade. Fato... O relatório divulgado na semana passada sobre o assunto calculou que podem chegar a 582 milhões as infecções causadas pelo consumo de comida estragada no mundo inteiro. Uhum. Aproveitando que hoje, terça-feira, é o Dia Mundial da Saúde, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, a Margaret Chan, explicou que a industrialização da produção de alimentos cria oportunidades para a contaminação da comida. O órgão recomenda que os governos adotem medidas de proteção alimentar. Esperamos que o nosso governo faça isso, né?
Exato.
Voltando ao assunto, Cardoso, do coração artificial. Esse projeto é um projeto que já vem há alguns anos, né, desenvolvendo. Custa muito caro?
Primeiro, o projeto começou em 2010. Uma parceria da Escola Politécnica, né, através do laboratório que eu coordeno, no Departamento de Engenharia Elétrica, e o Instituto Dante Pazanese, de Cardiologia. É uma parceria muito boa, porque lá eles têm um hospital, é justamente onde as coisas acontecem, é de fato um laboratório de pesquisa fascinante. Além do que, são pessoas competentes que tem lá, que coordenam aquelas pesquisas, e nós que somos mais teóricos, trabalhamos com pesquisas acadêmicas, e a princípio temos uma certa competência em fazer simulações, criatividades de sistemas eletromagnéticos, enfim, é essa que foi a nossa parte. E também o pessoal da engenharia mecatrônica, que aí trabalhou tudo com a parte da automação do sistema. Então, isso aí criou-se uma equipe com uma sinergia bem
eficiente. Uma equipe multidisciplinar.
Multidisciplinar.
Engenheiros, médicos.
Engenheiros, médicos, tem também pessoal de áreas de, sociais envolvido nisso, porque tem experiências com animais, tudo isso é algo que a gente se preocupa muito em seguir a ética em todas as suas exigências. Né? E isso, essa equipe toda trabalhou durante esses 4 anos e realizou a primeira fase do trabalho, que é justamente ver o equipamento funcionando e o teste em animais. Né? Então, é um equipamento sofisticado, porque implica-se em ter um motor elétrico dentro do ser humano para bombear essa água, e esse motor, esse sangue, né? E esse motor, ele não pode ter atrito, então ele gira com levitação magnética. É uma inovação que foi introduzida, que foi muito bem aceita pela comunidade internacional.
Ou seja, a montagem do projeto tecnicamente está pronto. Agora só falta a pesquisa com os humanos.
Agora vamos passar para a segunda etapa, que é integrar tudo isso. Isso significa deixá-lo o menor possível. Menor possível, bem pequeno. Ele vai ter uma bateria que vai estar dentro do corpo. Essa bateria vai ter que ser carregada. Ela vai ser carregada por indução magnética, né? São 2 bobinas, uma bobina dentro do corpo, outra fora, e através de indução essa bobina é carregada, né?
Já existe o tipo ideal de pessoa que pode receber o coração artificial, por exemplo, criança, adolescente, idoso, ou qualquer tipo de pessoa?
No nosso caso aqui são para adultos.
Ah, só para adultos.
Para adultos. Para crianças a coisa é um pouco mais complicada, que é só tomar cuidado para generalizar nesse caso.
Muito bem. Às 2 horas e 16 minutos, eu recebo aqui, acaba de chegar nos nossos estúdios, o Ângelo Franzão, superintendente de captação de recursos e marketing da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Boa tarde, Ângelo.
Boa prazer
tarde. Revê-lo.
Prazer é meu.
Tudo
sempre,
bom?
Sempre bom estar aqui com você.
Um prazer feliz. É recebê-lo. Eu sei que os resultados do ano passado foram muito bons, embora foram um ano de eleição, e o Teleton acabou acontecendo em novembro.
Isso.
E aí agora nós queremos saber as novidades desse ano.
Esse ano é outubro, ele volta para o mês de outubro, né? Na verdade, quando em um ano de eleição, a gente faz em novembro, mas geralmente é em outubro. Esse ano o Teleton será nos dias 23 e 24. E já estamos iniciando os preparativos.
Nós temos uma onda de pessimismo no país. Você acha que isso pode prejudicar a captação de recursos? Você sentiu isso já também? Com as pessoas que
na verdade, geralmente... reflete sim, é claro que nós estamos falando da situação econômica do país e reflete no bolso de todo mundo, né? Não são privilegiados, né? Nesse momento não há privilegiado. Mas na verdade é assim, a gente percebe que existe realmente uma retração grande, porém o carinho, a aproximação, o respeito que a sociedade em geral tem pela CD é muito grande. E isso faz com que a gente consiga proteger alguma dos nossos canais.
A ACD, criada em 1950, trabalha pela reabilitação física e social de crianças deficientes. Hoje possui 15 centros de reabilitação e 6 oficinas ortopédicas em todo o país.
Isso
já é um número expressivo. E eu me lembro que no ano passado, ao entrevistá-lo, você dizia, olha, nós mudamos, foi mudada a estratégia, nós não construímos mais unidades, e sim, nós estamos preocupados em manter as que já estão prontas, né, e que já estão funcionando. Continua, né,
Continua. Essa, na verdade, é a filosofia da nossa presidente, a Regina Veloso, né? Ela não abre mão disso, é importante... tornar mais consistente os 15 centros de reabilitação no país inteiro, e que fazemos isso, estamos investindo nas unidades, investindo especialmente aqui em São Paulo, investindo no nosso hospital aqui em São Paulo, no hospital da CD, que fica ao lado ali do centro de reabilitação, temos também as oficinas ortopédicas que merecem atenção e também investimento.
Que custa então, muito caro, né?
É muito caro, e temos muito o que fazer, né? Então, na verdade, a gente está muito compromissado com esse universo de mais de 15 milhões de pessoas, né, com deficiência física no país. E direto ou indiretamente, a CD assume a responsabilidade aí pelo melhor, pelo maior conforto para todo esse universo de pessoas.
Muito bem, o nosso outro convidado, queria apresentá-lo, é muito o professor prazer. José Roberto Cador, diretor da FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Ele veio falar do coração artificial e da FUSP. Você assumiu recentemente, como é que está o trabalho lá?
A FUSP é a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, cuja finalidade... O objetivo principal é ser um facilitador no relacionamento das empresas com a própria universidade. Então, nossa atividade do dia a dia é justamente ajudar o pesquisador no desenvolvimento de suas pesquisas. Essa forma de ajuda não se restringe apenas na parte administrativa de gerir o projeto. Nós também o acompanhamos durante as negociações, buscamos oportunidades, quer dizer, de fato, temos uma atuação proativa no sentido de trazer mais pesquisas para a universidade.
Preocupada com o selinho de qualidade, quer dizer, não é só desenvolver o projeto, entregar para o cliente.
Não, isso aí é justamente um fator importantíssimo, que é a questão da confiabilidade, da transparência e justamente do benefício social que um projeto desse tipo pode gerar.
Cardoso, teve muito impacto. Eu falava com o Ângelo a respeito da situação do país em relação a projetos e cursos. A FUSP também está sentindo essa recessão na economia brasileira?
Há uma certa inércia, porque nós temos vários projetos em andamento, então esses projetos estão caminhando, né? E o impacto ainda não é sensível ainda.
Mas novos?
Novos, nós estamos tem alguma dificuldade em negociação de alguns parceiros, né? O caso da Petrobras é um que está atrasando um pouco, mas acreditamos que vá recuperar em breve, né?
Breve, como se diz, volta à normalidade.
Eu acho que no segundo semestre nós vamos voltar uma normalidade.
Esse que é o perigo, né, de uma coisa. A Petrobras paralisada, parte da economia brasileira está comprometida.
Paralisa uma série de setores.
Exatamente.
É impressionante.
Muito bem. Você sabe que a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU, ela está fazendo um playlist em todo o mundo, né, Cardoso, e perguntando se as pessoas são felizes. Você é feliz, Cardoso? Desenvolvendo um projeto do coração artificial, presidindo uma fundação de apoio à universidade.
Não, eu me sinto bem. Eu não sei se isso é suficiente para definir felicidade, mas eu me sinto bem porque eu acho que eu estou fazendo um trabalho que é útil para uma comunidade, né? Quando a gente faz um trabalho desse tipo, o caso típico aqui acontece com o nosso colega, o Ângelo, né, fazer um trabalho que é de extrema relevância para a comunidade, acho que você sente prazer nisso e sente feliz com isso, né? Então, a gente luta para que isso seja bem feito, né? Então, se for nesses parâmetros, eu me sinto uma pessoa feliz.
E se uma música que representa esse seu estado de espírito?
Bom, música, eu gosto muito do Gilberto Gil, né? É um compositor que de fato já conheço há muitos anos e sempre acompanho a carreira dele, então tem várias músicas dele que eu gosto.
Essa é mais uma novidade. Agora o Observatório, o terceiro setor, tem conteúdo de música.
Olha só, muito bom.
Vamos ouvir, né?
Essa que está tocando aí é muito boa.
Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é bom, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura,
você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor com Drão, de Gilberto Gil. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguarde.
Drão, Drão. Drão, Drão.
Dia Loma Rede.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Ângelo Frazão, da ACD, e o professor José Roberto Cardoso, diretor da FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Aí no intervalo vocês conversavam, e você, Ângelo, falava que a ACD também faz pesquisa.
Sim, sim, a ACD valoriza muito a área de pesquisa, nós temos lá um centro bastante bem desenvolvido, né? Estivemos no ano passado com o professor Nicoleles, do experimento dele do Walk Again. Hoje não mais, né, porque já entrou numa outra fase, mas temos lá diversos experimentos com o Dr. Morton Schoenberg, com a doutora Maiana Azates, enfim, nós estamos realmente apostando muito, porque é o futuro, né, professor? Claro. Esse realmente é o futuro, a gente percebe que muitas soluções da área clínica, da área médica, vêm exatamente desses experimentos, da área da tecnologia, da engenharia, como o senhor estava dizendo, e assim por diante.
É uma boa notícia, né, professor?
Não, essa é uma boa notícia. E essa é uma tendência mundial, viu? A engenharia biomédica, que faz essa integração da medicina com a engenharia, é considerada a área de maior potencial de inovação no momento. Se nós pegarmos o número total de patentes, a maior parte delas é oriunda da área de engenharia biomédica. Então, de fato, associações como a ACD e outras aqui do Brasil estão fazendo um trabalho interessante e é incrível os resultados que nós estamos conseguindo no Brasil nessa área.
E é importante destacar que o trabalho das fundações ligadas à Universidade de São Paulo é esse.
É
fazer a ponte das pesquisas, da inovação com a sociedade, né?
Claro.
Exato.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. O Mário Sintra, lá da Vila Buarque. Obrigado pela ligação, Mário. O final do telefone é 9581. É uma pergunta para o professor Cardoso. O coração artificial será disponibilizado para a rede do SUS e as pessoas que se encontram na fila de transplante? Como é que será a distribuição? Nossa, ele já se adiantou, hein? A gente já falou que daqui uns anos ainda
não,
vai...
Não tenha dúvida que quando ele ficar pronto vai ser disponibilizado na rede do SUS, porque vai ser bem barato e acessível aí.
E quem está na fila, como é que vai ser a distribuição?
Pois é, aí já é a gestão de algo que a gente não tem poder.
Mas, querido, aí já está uma boa notícia, Mário, que vai estar disponibilizado no SUS. Agora, em relação à fila, é complicado e ainda ele não tem a resposta. Exatamente porque quem gere, quem faz a gestão disso é o governo do Estado.
Exato, né? Prefeitura.
Muito bem. Uma outra pergunta, Isabel Santos. Obrigado, Isabel, lá de Santana. Final é 3050 do seu telefone. Para uma criança ser atendida na ACD, Ângelo, é só ir até a ACD ou tem alguma inscrição ou triagem de qualquer região? Então ela quer saber como é que uma criança... Um problema pode ser atendido na CD. É só ir até lá? Tem alguma inscrição antes ou triagem? E pode ser criança de qualquer região da cidade de São Paulo?
É, pode sim. Na verdade, hoje, Isabel, obrigado pela pergunta e interesse pela CD, mas hoje, para a CD atender um paciente, se for via SUS, ele terá que ser encaminhado pelo SUS. O primeiro momento é o paciente procurar um posto de saúde, e o posto de saúde que nos encaminha. E aí sim acaba tendo todo o atendimento que é bancado pelo SUS. Se for particular, aí nós atendemos todos os planos médicos, aí é natural, né? O atendimento pode ir direto à CD e aí será atendido naturalmente. Tanto o centro de reabilitação como o hospital. O hospital também atende todos os planos médicos. É claro que a especialidade maior é a ortopedia, embora atende-se outras patologias também, mas se for plano médico, atende-se naturalmente, não é necessário via SUS. Agora, quando for via SUS, é necessário primeiro procurar um posto de saúde, e o posto de saúde tem que direcionar para a gente.
Fazer o encaminhamento.
Faz o encaminhamento.
Muito bem, já que eu estou conversando com você, você está respondendo ao nosso ouvinte, a organização do Teleton é complexa. A gente sabe que envolve um número expressivo de pessoas, uma infraestrutura muito grande. Eu até conversava com a equipe do Observatório ano passado, né? A gente comentava, onde está o Ângelo agora? E o pessoal que foi lá no SBT, vocês viram o Ângelo? Não, vi aqui, ali, que você sai do ar. A primeira etapa da organização do Teleton.
A primeira etapa é o planejamento, né? A gente procura planejar todos os detalhes, embora é muito complexo, como você disse, né? Mas a primeira fase é realmente o planejamento, tanto o planejamento de infraestrutura, como da parte artística, e procurar parceiros, enfim, materializar tudo aquilo que é necessário num programa como esse. Esse é um programa de 24 horas ao vivo, ininterruptas, né? E ele, você não pode prever, não podemos errar, né? Esse é o nosso, é a parte mais cruel do processo. Não há erro. Se houver erro, você não tem como compensar no programa seguinte, né? Programa seguinte depois de um ano, né? Então, isso se aplica a tudo. Aplica a parte artística, a parte de infraestrutura, aos parceiros, a tudo aquilo que é feito como contrapartida aos parceiros. Se for de mídia, tem que ser materializado no programa. Então, na verdade, é um processo cheio de detalhes que só um bom planejamento pode assegurar aí o sucesso.
Esse ano, quantas pessoas estarão envolvidas nesse projeto?
Olha, o ano passado, nós chegamos até a contabilizar isso. Nós tivemos, acredite ou não, mais de 5 mil pessoas envolvidas.
5 mil pessoas?
5 mil pessoas envolvidas. Por quê? Porque nós contamos com todos os voluntários da CD, na verdade, né? Todos se envolvem. Boa parte dos colaboradores da CD, nós temos os voluntários do SBT, que nesse dia acabam se incorporando ao processo e estão lá conosco. Temos os parceiros, nós tivemos quase 300 parceiros o ano passado, né? E porque tudo, você sabe que é tudo realizado sem investimento real, né? O dinheirinho da CD vai para a reabilitação, não vai para um programa de televisão, né? Então, o que a gente procura fazer? É viabilizar tudo que você viu lá no e está acostumado a ver no programa Teleton, tudo com base em parcerias, né? E, graças a Deus, nós temos aí uma infinidade de parceiros aí que fazem questão de estar lá conosco nesse momento.
É complexo, né, Cardoso?
Complexo.
Você recentemente assumiu a FUSP, você estava dizendo que esse é um período de chegada, também de planejamento. Exato, e tudo, tá? Pode se esperar da FUSP daqui para diante?
Bom, nós assumimos a FUSP e passamos praticamente esse ano reestruturando a organização. Nós achávamos que ela estava um pouco inchada, não eficiente, e identificamos nichos que deviam ter investimentos elevados no sentido de uma administração mais ágil. Conseguimos fazer isso após um ano. E, finalmente, as coisas agora caminham num caminho certo. A dificuldade que nós observamos da burocracia, que era muito intenso, um movimento tão grande de papel que tínhamos lá, era uma coisa incrível, nós conseguimos reduzir isso sensivelmente com a implantação de um sistema de gestão de projetos, conseguimos fazer uma central de atendimento no qual o coordenador ele tem uma atenção eficiente, qualquer um que tiver uma dificuldade tem uma porta de entrada na fundação. Quer dizer, essa foi a diferença que demos, né, na questão administrativa. Mas a postura maior, que eu acho que foi aí uma grande mudança na fundação, é o fato dela deixar de ser simplesmente passiva. ou seja, ficar aguardando os projetos chegarem. Né? A FUSP tem essa vantagem de ficar ao lado da Universidade de São Paulo, que tem 6 mil gênios, né? Aí, exagerando, seja lá o que for, mas 6 mil professores competentes, né, que têm ideias e fazem projetos e mandam para a FUSP fazer a gestão desses projetos. Mas existem vários professores que são mais tímidos, têm uma pesquisa relevante, importantíssima, mas ele não consegue externar essa pesquisa para a sociedade em geral, seja ela uma empresa, uma agência do governo, enfim. Então a FUSP agora está agindo nesse sentido. Nós estamos identificando parceiros, potenciais parceiros de pesquisadores.
Para usar um termo atual.
E o reunimos num evento curto, pequeno, um workshop, onde cada um apresenta suas competências e necessidades e já conseguimos bons resultados.
Que bom. Para usar um termo atual, um novo protagonismo para a FUSP.
Exato. Exatamente, um novo protagonismo.
Não é o caso, só esperando as coisas. O Ângelo já é protagonista, já há alguns anos, nessa luta. Feito o planejamento, a segunda fase vem aí no meio do ano, né?
Depois vem a parte dos convites, né? Na verdade, nós temos que ir atrás dos parceiros, temos que primeiro prestar conta do que foi o Teleton no passado e motivá-los a estar conosco no Teleton seguinte, né? E contatar artistas, organizar também na agenda, porque você sabe que artista tem agenda com alguma antecedência, já tem tudo locado e tal, né? Então, temos que reservar
a data. No ano passado, quando você terminamos o programa, num outro dia, com novos convidados, veio uma pergunta para você que eu guardei, que era o seguinte, o ouvinte perguntava, esses artistas que eles doam o cachê, ou eles só podem, ou eles recebem para ir ao Teleton?
Não, é tudo parceria.
Tudo parceria.
Na verdade, todos que estão lá, eles estão lá, a partir do o próprio Silvio Santos que nos doa, né? Na verdade, isso é uma coisa muito importante observar, eu sempre faço questão de registrar isso. O empresário, no caso, o Silvio Santos, ele entrega o SBT para a ACD. Ele entrega 24 horas da sua programação para a ACD. E claro que a ACD tem que ter a responsabilidade e a qualidade da produção aí para ocupar bem as 24 horas, né? Mas, na verdade, tudo que é realizado é tudo sem nenhum tipo de investimento. Artista, cenário, enfim, tudo que é oferecido lá, nós temos o lounge exatamente para receber as pessoas, né? Patrocinadores e tal, tudo isso é sem nenhum investimento.
Isso é um importante esclarecimento. Importante,
né? Não há nenhum. Na verdade, a CD tem como filosofia, isso vem lá de trás, né? Nós somos 65 anos, né? Este ano a CD comemora 65 anos de existência. Esse ano será o 18º Teleton. Então, estamos atingindo a maioridade. Mas, na verdade, isso vem lá de trás, é a filosofia do próprio Conselho, que não há nenhum tipo de investimento para a área do marketing e qualquer tipo de atividade. Então, tudo que se vê da ACD no mercado, em mídia, em televisão, em rádio, em jornal, aqui, é você que tanto colabora conosco, você, na verdade, é a prova fiel disso, né? Não há nenhum tipo de investimento. A ACD aplica todos os seus recursos na área da reabilitação, no hospital, enfim, nas suas necessidades. E o marketing, na verdade, tudo é realizado com base de parceria.
Ah, olha aqui, ó. Continuando falarmos da ACD, a Fátima Rodrigues, da Vila Medeiros, olha, a ACD aceita voluntários para trabalhar no Teleton ou só funcionários próprios da ACD? Se aceita voluntários, como é que a gente deve se inscrever?
Olha, a Fátima
Rodrigues, está interessada.
Fátima Rodrigues, obrigado, Fátima, pelo interesse. Sim. Na verdade, é assim, nós aceitamos voluntários, sim. A CD tem um corpo de voluntário bastante, bastante interessante, né? Dinâmico. E, em geral, a gente não convoca voluntários especificamente para o Teleton. Porque esses voluntários têm que estar treinados, têm que conhecer muito bem a instituição, têm que estar integrado a todo o processo, né, da ACD. Então não existem voluntários específicos para o Teleton. Claro que existem colaboradores, dependendo da atividade, do setor, aí sim a gente convoca. Mas se você quiser ser um voluntário da ACD, com o maior prazer, entra no site da ACD, que é o www.acd.org.br, e lá você vai encontrar uma janelinha bem específica para se candidatar ao voluntariado da ACD. E será um grande prazer receber você lá. E quem sabe você estará conosco no Teleton desse ano.
Muito bem. Ângelo, você é feliz?
Eu sou, acho que eu sou sim. É difícil definir felicidade, né? Quando você fez a pergunta ao professor, eu fiquei pensando aqui, né? É difícil definir felicidade, mas eu acho que hoje eu sou feliz, sim. E a maior razão é que o professor definiu. Eu faço o que eu gosto, eu tenho uma atividade que, direto ou indiretamente, está beneficiando a quem, de repente, não tem a mesma sorte, enfim, não tem os mesmos privilégios, né? Então, eu acho que hoje, se eu tive uma atividade... Eu sou publicitário, como você bem sabe, né? E hoje eu direcionei minha vida para a área da área social. Eu acho que essa intensidade de envolvimento com a CD é a mesma intensidade dos privilégios que eu tenho. Então, se eu me sinto privilegiado pela vida que eu tive anterior como publicitário, eu acho que eu tenho a mesma intensidade dos privilégios, é a intensidade que eu tenho me dedicado à CD hoje.
Diante disso, qual é a música que expressa esse seu estado de espírito?
Ah, bom, eu gosto muito do Gonzaguinha. O Gonzaguinha, eu acho que ele era um poeta acima de tudo, teve uma carreira cruelmente interrompida, né? Eu gosto
morreu
muito.
Morreu um acidente automóvel.
Era, na verdade, um grande poeta.
Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não tem muito corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, ouvindo Gonzaguinha. Eu apenas queria que você soubesse. É a música que expressa esse estado de espírito, de felicidade do Ângelo. Realmente foi um grande artista. Né?
Grande compositor, grande cantor.
O professor Cardoso, o Sérgio Augusto do Paraíso, faz uma pergunta, ele ficou tão entusiasmado com o Coração Artificial, ele disse: professor Cardoso, além do Coração Artificial, algum outro projeto para desenvolver outro órgão que possa ser transplantado ou auxiliar o doente? Você vê que os ouvintes aqui já, provavelmente ele deve ter algum outro tipo de problema.
Né? O investimento em dispositivos de auxílio ventricular, esse é o nome correto, né? Não Coração Artificial, é muito grande atualmente. Nós desenvolvemos, e está em andamento um projeto, esse com o INCOR, de um dispositivo similar para a criança, mas é com um equipamento que a gente chama beira de berço, não é implantável no primeiro momento. Através de catéter você acessa o coração de um bebê. Né? Então isso aí também é algo que é importante, tem um impacto muito grande, né? Que é justamente a aplicação dessa tecnologia em criança. mas no primeiro estágio não será implantado, ele vai ser beira de berço.
Professor, desculpa, fazer uma perguntinha aproveitando seus conhecimentos. E o transplante de cabeça, que foi exaustivamente anunciado aí a semana passada? É uma matéria aí de transplante de cabeça. É, quem tem, de repente, a cabeça preservada totalmente, cérebro preservado e um corpo que, por alguma razão, não funciona mais.
Sim. Olha, eu não acompanhei essa matéria.
Isso é um programa de rádio. O ouvinte pega, você falou do coração, será que tem outro órgão?
Mas da cabeça. Mas o ouvinte deve ficar animado aí, porque acho que muitas novidades vêm por aí. Né?
É, mas você viu os trabalhos que tem na parte de... trabalho da Maína Zatz, por exemplo, né?
Célula-tronco,
isso aí, de fato, tem um avanço muito grande.
Sem
né?
dúvida.
Um monte de coisa ainda a ser descoberta. Né?
A célula-tronco garantirá, certamente, um benefício para muitos.
Exatamente.
Né?
Cada dia aparecem coisas assim.
Olha, de fato, uma outra pergunta vendo do Facebook. Professor Cardoso, quanto tempo um paciente esperando pelo transporte pode usar o coração artificial e a bomba cardíaca? É uma pergunta interessante, quer dizer... Eu fico na fila alguns anos, esse coração dura quanto tempo? Sim. Até...
Sim, sim. Não, já tem relatos de pacientes ficar com 10 anos com esse coração. 10 anos. Né? Mas a nossa estimativa é que 5 anos é um tempo adequado para que ele consiga um coração para doação e aí sofrer uma operação definitiva, né? Esse dispositivo é um auxílio, volto a insistir. Ele não é um substituto que substitui o coração em si. Ele é colocado em série com o coração e ajuda esse coração
a uma sobrevida até a operação Exatamente. Definitiva, até o transplante Exatamente. Definitivo.
É esse o objetivo.
E pode durar até 10 anos.
Quer substituir dizer, o coração totalmente ainda é uma tarefa complicada.
Olha, é uma informação importante, porque as filas aqui de transplante são longas.
São longas.
E a espera não deve ser pouca, né?
Não deve ser pouca.
É. E a notícia
mas alivia muito um problema. Você colocar um dispositivo de auxílio ventricular é importantíssimo, né? Para quem tem uma patologia aí complicada no coração.
Exato.
Muito bem. Ô, Cléo, nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de em breve.
7-4-0 Trianon.
Olá, aqui é Laura Gelbert da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com o Ângelo Franzão, superintendente de captação de recursos e marketing da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. E o professor José Roberto Cardoso, diretor da FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, e coordenador de uma pesquisa que vem desenvolvendo o primeiro coração artificial, totalmente implantável. Você é protagonista de uma coisa que...
Não, é um projeto grande, evidentemente, eu faço parte, lidero uma parte desse projeto, né, uma parte substancial, o grupo do Dr. Aron, sediado no Instituto Dante Pazanese, que mereceria um dia ser entrevistado aqui para dar detalhes, ele tem um conhecimento muito grande sobre isso, né? Mas eu gostaria muito de passar uma mensagem aos nossos empresários, enfim, nossos dirigentes, quer dizer, o papel importante que a FUSP tem justamente na conexão entre os problemas que ele tem e a universidade. Não existe empresário que não precisa de uma pesquisa para melhorar seu desempenho, melhorar sua produção, enfim, para tornar o seu processo mais eficiente. Eu acho que nessa área a FUSP tem condições de encontrar profissional de altíssima qualidade dentro do nosso corpo de professores, e a Universidade de São Paulo tem muito bem qualificado, não só aqui na cidade de São Paulo, como também nos campos do interior.
Falando em empresário, logo vai ser a sensibilização para os empresários em relação à contribuição que eles costumam dar, né, para o Telecom?
Ah, sim, com certeza. Hoje, na verdade, nós temos até comprovado por pesquisa que quem investe na área social em geral, né, na área da responsabilidade social, acaba ganhando um retorno imediato dos seus consumidores, do seu universo consumidor. E a CD, de uma certa forma, ela tem um destaque muito grande nessa área, né? Então, quem está lá conosco, com certeza, além de colaborar com a CD, certamente vai colher também um retorno mercadológico. Esse é o nosso empenho de comprovar isso, de mostrar, apresentar ao mercado, porque eu acho que um país como o nosso, né, tão carente e tão necessitado, precisa realmente de um movimento ser abraçado por todos, né? E a área da iniciativa privada, com certeza, já sabe disso e colabora e tem participado ativamente, mas quanto maior é a colaboração, com certeza maior será o resultado mercadológico. Ô,
Ângelo, falando em colaboração, em relação aos doadores individuais, né, qual é a porcentagem que, naquilo que o Teleton arrecada, a ACD arrecada com o Teleton,
perfeito,
qual é a parte que corresponde aos...
Olha, no geral, do total que a gente realiza na área de captação de recursos, cerca de 60% vem da iniciativa privada e 40% de pessoa física. Isso porque a iniciativa privada, direta ou indiretamente, tem algum benefício. Hoje existe a possibilidade da empresa abraçar um projeto por meio das leis de incentivo que existe aí, Lei Rouanet,
estadual e federal, né?
Isso, tem uma diversas leis. E aí é uma renúncia fiscal. Agora, no caso de pessoa física, infelizmente, o governo ainda não abriu os olhos para criar algum tipo de benefício. Esse é o nosso grande problema. Então, eu até aproveito aqui para pedir atenção dos nossos governantes, né, para ficar... Ter um cuidado especial com isso, porque a pessoa física não consegue, exceto no caso do imposto de renda, onde é possível você doar 6% do imposto devido para alguma instituição, mas porém você tem que fazer a decisão em dezembro, enquanto que o imposto de renda é entregue em abril, né? Dezembro é um mês completamente, né, inadequado para isso. Porém, falta ainda incentivo nessa área pessoa física.
Com essa experiência que você tem no Teleton, nós podemos dizer que o brasileiro é solidário?
É solidário. Claro que essa solidariedade a gente não mede só por esse tipo de contribuição, né? Mas, em geral, o brasileiro é solidário, né? Em geral, na dificuldade, em geral, a gente percebe o quão solidário é o brasileiro. No nosso caso, nós temos, você falou de mantenedores, nós temos lá um quadro de mais de 40 mil mantenedores. Pessoas físicas que mensalmente ou de dois em dois meses, enfim, de tempos em tempos, realiza sua contribuição com a CD. Né?
Você sabe que é um prazer trazer você aqui para falar do Teleton e dos trabalhos realizados pela CD, porque muitas entidades de interesse social pequenas e médias, uhum, têm dificuldade pela desconfiança que a população tem em relação. A CD, por exemplo, tem 40 mil mantenedores. E às vezes uma pequena entidade de interesse social, que a gente já identificou aqui, entrevistou, precisa de para continuar seus projetos, claro, sociais, seja para criança, idoso, na área de direitos humanos, da saúde, mas que não consegue, porque se desconfia. Quer dizer, uma notícia equivocada que sai na grande mídia sobre o terceiro setor compromete toda a cadeia.
É verdade, é verdade.
Isso é verdade.
É um problema muito sério.
É
isso,
que as instituições, na verdade, elas perderam crédito, né, na verdade. Esse é o conceito geral, né? Mas há muitas instituições, muitas organizações sociais aí que merecem todo o respeito. Agora, é claro que quem investe, quem hoje está lá, participa, colabora com a CD, merece e precisa ter alguma satisfação daquele investimento. Então, por isso que os nossos programas de contrapartida, né, de prestação de contas, ele é muito cuidadosamente cuidado lá, porque quem investe um real na CD, quem doa um real, quem doa um milhão, tem o mesmo tipo de satisfação do que é que foi feito com o dinheiro que que aplicou-se na instituição.
É verdade. Professor Cardoso, além do coração artificial, recentemente tivemos projetos científicos e tecnológicos ousados, como o do exoesqueleto de Miguel Nicolelis, né? Que ficou muito conhecido na ocasião da Copa do Mundo. Uhum. Como é que você avalia esse momento da ciência brasileira? Estamos hoje em nível de competitividade em relação às nações do primeiro mundo?
Ah, sim. Não tenha dúvida. Eu acho que nós estamos no momento importante nas pesquisas em nosso país. Nós somos, talvez, temos 15 mais países que mais publicam, né, no mundo inteiro, pesquisa de qualidade. E eu vejo que existem algumas ações governamentais que incentivam a pesquisa. Várias leis de incentivo, como o Frazão comentou agora há pouco, também existem na área de pesquisa. Né, lei da inovação, que agiliza o relacionamento entre o professor e as empresas, investimentos da FAPESP, investimentos da CAPES, CNPq. Então, são coisas que de fato estão colocando o nosso país numa posição de destaque nas pesquisas do mundo inteiro. Eu não sou ufanista, mas eu acredito muito que o nosso país aqui vai chegar num momento, num estágio de desenvolvimento tecnológico importante em pouco tempo.
Né? Isso é uma notícia boa, né?
Eu vejo, por exemplo, pesquisas na área de petróleo e gás. Poxa vida, nós estamos de fato no limiar do conhecimento disso. Poucas, não estão, sei lá, não consigo identificar algum país que tenha um conhecimento muito superior ao nosso. Nós estamos de fato ali competindo com os grandes pesquisadores. Na área da engenharia aeronáutica, né, se fala, pega os investimentos que nós temos na Embraer, né? A Embraer é uma empresa que, poxa vida, ela nasceu de pesquisa. Quer dizer, então se fala muito, eu vejo às vezes algumas matérias para que as pesquisas do país não deram resultado, que devido, mas se a gente olhar para trás e verificar o que era uma Petrobras e agora o que é a Petrobras hoje, fruto de que nós conseguimos?
De pesquisa.
De pesquisa, a Embraer foi uma fruto de pesquisa. Né?
Talvez seja pouco noticiado, é isso, né?
E muitos pesquisadores, né, professor, são ganham prêmios internacionais. Uhum. E a gente percebe que não tem uma divulgação tão intensa como deveria ser aqui.
Pega, né? Agora, né, a agricultura é a que salva esse país, não é isso? É. Pô, pega a agricultura, acontece isso atualmente por causa da Embrapa, pô.
Quem fez Embrapa, exatamente.
Quer dizer, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, de fato, fizeram a diferença no nosso país.
Muito bem. Ângelo, prazer vê-lo aqui logo no começo do ano. Já sabia que você está entusiasmado, né? Já está com bastante energia para começar um novo Teleton.
Décimo oitavo Teleton.
A gente já conversava aqui no intervalo, estávamos estabelecendo uma parceria para divulgar novamente esse Teleton, não só pela internet, mas como eu dei uma ideia para você, trazer os artistas aqui no programa para falarem do Teleton e tentar ajudar a melhorar a arrecadação.
Perfeito.
Cada vez melhor o Teleton, a gente sente que o observatório contribuiu um pouquinho nesse trabalho.
É super valioso essa contribuição.
Muito bem. Ô, professor Cardoso, que prazer recebê-lo aqui no programa.
O prazer foi
meu. Saber que está comandando um projeto interessantíssimo, muito importante, né, para a população brasileira, que tem filas imensas aguardando aí o seu transplante. na FUSP, sua chegada na FUSP, suas preocupações de melhorar a atuação da FUSP, a partir de um novo protagonismo, de ir atrás da sociedade para saber o que ela precisa para a fundação dar o seu apoio. Vai voltar aqui com um médico para a gente conversar sobre projeto do Coração Artificial. Eu só quero suas considerações finais e obrigado pela sua presença.
Bom, primeiro eu agradeço muito ao convite, a honra de estar presente aqui, ainda mais conhecer o Frazão da ACD, essa instituição que tem uma visibilidade muito grande, tem de fato uma confiabilidade, né, e de propósitos e o modo de agir na ACD é algo que de fato é exemplar, né? E a gente costuma nos espelhar nesses grandes protagonistas, e a ACD é uma instituição de fato que a FUSP tem aí como espelho, né? Esperamos um dia ter de fato uma visibilidade, uma respeitabilidade com a sua instituição. E o nosso objetivo principal atualmente é justamente isso que acabamos de comentar, de ser de fato um parceiro, né, com os empresários, com as empresas, com o governo, seja lá com o terceiro setor, para desenvolver projetos que contem com a colaboração dos nossos pesquisadores.
Disponibilizar aquele centro de excelência muito bom que lá existe.
Pois é, então.
Ângelo, suas considerações finais, prazer vê-lo novamente. Esse sorriso cativante que você tem. Na próxima vez você vai voltar nas quintas-feiras, porque é projeto aqui do Observatório, passar pela internet o nosso programa de quinta-feira.
Perfeito.
Não conseguimos ainda, mas brevemente as pessoas poderão nos ouvir através da Trianon e entrar no nosso Observatório Terceiro Setor, né, no nosso site, e ver os nossos convidados aqui.
Bom, é sempre um prazer estar aqui com você, né? Como eu falando com o professor, você é um dos grandes colaboradores da ACD, e na época do Teleton, a gente já conta com a sua participação destacada aí nesse processo.
Com certeza, né? Várias vezes você vai voltar aqui, já estamos combinando aí sessões de outras personagens que vão contribuir.
Vamos organizar alguma coisa mais intensa. E é um prazer estar aqui com você, conhecer o professor também, fiquei muito feliz também com tudo que eu vi aqui. Com
o coração está bom?
Até agora está, mas é bom firmar aqui uma parceria mais intensa, né? E só queria concluir aqui dizendo o seguinte: a ACD, quer dizer, ela realmente precisa da sociedade, nós precisamos da colaboração, né? A ACD é uma instituição sem fins lucrativos, independente, ela na verdade não é mantida por nenhum órgão específico, né? Quem a mantém são, na verdade, doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E no Teleton do ano passado, nós criamos uma modalidade muito interessante, que é para quem doar com a ACD, pode ter o seu nome registrado nas paredes da ACD. Vai ganhar uma plaquinha em agradecimento à sua contribuição e, em contrapartida, tem um nome registrado na parede. Essa modalidade existe, ela é possível, ela pode ser feita via site e via o telefone 0800. Se você me permitiu, queria dar aqui o telefone.
Vamos repetir.
Então é 0800-771-7878.
Repetindo?
0800-771-7878.
Aí, à disposição do ouvinte para...
quiser participar, vai ter lá o seu nome registrado na ACD, vai visitar a ACD, vai conviver conosco lá e tudo, ver tudo que é feito lá na ACD.
Muito bem, meus agradecimentos aos ouvintes, o Mário Sintra da Vila Buarque, a Isabel Santos de Santana, a Fátima Rodrigues da Vila Medeiros e o Sérgio Augusto do Paraíso. Meus agradecimentos especiais ao Ângelo Franzão da ACD, é o professor José Roberto Cardoso, diretor da FUSP, Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, coordenador de uma pesquisa que vem desenvolvendo o primeiro coração artificial brasileiro. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite, e as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente este programa, ele estará em breve em nosso site, observatorioterceirosetor.com.br, e nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I
to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.